Indústria. Bons frutos. A indústria é um dos grandes contratantes do transporte de superpesados. Além do carregamento das peças para compor seu parque fabril, as indústrias ainda necessitam da montagem dessas peças. A substituição ou retirada de peças para reparo não é uma prática incomum. E quando isso acontece, é com o transporte e a movimentação dos superpesados que eles contam. Na última pesquisa divulgada pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2021, existiam 325.783 indústrias no Brasil, sendo 6.258 extrativas e 319.525 de transformação, empregando 8.061.902 pessoas no total. As empresas de papel e celulose chegaram ao Brasil no final do século XIX. Em 1888, foi inaugurada a primeira fábrica de papéis no Brasil, a fábrica de Salto, no interior de São Paulo. Nossa abundância em árvores possibilitou grandes investimentos na área. E atualmente, com a economia verde, as empresas investem no reflorestamento para continuarem crescendo. No ano de 1984, a IRGA transportou um descascador de madeira de 240 toneladas e, nos anos 90, numa outra operação, levou um outro descascador de madeira de Ipatinga, Minas Gerais, até o Paraná. As dificuldades de rodar pelas estradas com máquinas tão pesadas eram imensas, muito piores que hoje. Atualmente, Paraná e Mato Grosso do Sul são os estados onde mais se produzem papel e celulose. Em 2020, a Megatrans realizou uma grande operação para transportar um descascador de toras em Araucária, no Paraná. Em 2022, uma caldeira de recuperação foi do Porto de Santos a Três Lagoas, em Minas Gerais.
Foto. Legenda. Montagem de descascador de madeira, 1984. Visto na diagonal, um cilindro de aproximadamente 16 metros de comprimento, 3,5 de diâmetro e 240 toneladas, deitado sobre três suportes de aço, apoiados em moirões de madeira empilhados em cruz sobre bases de concreto, a 3,5 metros do chão de terra. O descascador é cinza, com partes lisas intercaladas com partes denteadas, além de três anéis de rotação. À esquerda, três funcionários numa escada em zigue-zague, a 7 metros do chão, na abertura do cilindro. Ao fundo, à direita, uma torre de observação e, atrás, uma chaminé a todo vapor. Foto. Legenda. Transporte de descascador de toras para a indústria de celulose, 2020. Vista da traseira e na diagonal de uma linha de eixo de 20 eixos, levando um descascador cor de laranja numa estrada arborizada. O cilindro tem aproximadamente 5 metros de diâmetro por 20 de comprimento, com três anéis de rotação. Em toda sua extensão, há ranhuras diagonais denteadas. Foto. Legenda. Transporte de caldeira de recuperação para a indústria de celulose, 2022. Vista lateral e na diagonal de dois cavalos mecânicos transportando a caldeira sobre linha de eixo de 24 eixos. A caldeira é uma peça cilíndrica, feito uma cápsula branca com mais de 30 metros de comprimento, com pontos de conexão e dezenas de pontas tubulares em parte e ao longo da peça.
Minérios no interior. O Brasil é um dos principais países da indústria da mineração. Em 1942, na cidade de Itabira, município do interior do estado de Minas Gerais, a 110 quilômetros de Belo Horizonte, nasceu a Companhia Vale do Rio Doce, CVRD, uma das mais importantes mineradoras do mundo. As principais reservas de minério no Brasil estão nas regiões Sudeste, Norte e Centro-Oeste. Há no país mais de 3 mil minas que produzem cerca de 70 substâncias minerais diferentes, segundo a ANM, Agência Nacional de Mineração. A mineração movimenta cidades, como é o caso de Canaã dos Carajás, no Pará, que, segundo o IBGE, foi a cidade que mais cresceu no Brasil. A população da cidade teve uma alta de 188,51% em 12 anos. O principal indicativo de crescimento é a busca por empregos na mineração, que atrai habitantes de diversas partes do Brasil.
Foto. Legenda. Ampliação da mina S11D em Canaã dos Carajás, 2022. Em uma área extensa de terra vermelha e brita, um guindaste azul içando ou empilhando um container amarelo com uma grade acoplada no alto de uma base móvel, cujos apoios de sustentação estão encaixados em trilhos. Por baixo da base, passa uma longa esteira côncava. Ao lado, dois funcionários acompanham a manobra. Ao fundo, à esquerda, mais containers alinhados. Foto. Legenda. Transporte e montagem de carregador de minério, 2002. Duas fotos lado a lado. Na imagem da esquerda, uma estrutura vermelha que lembra um cavalete gigante com uma parte mais elevada, como um suporte acoplado com um bocal em cima. Ao lado, uma coluna de ferro também vermelha. Ambos medem cerca de 30 metros. No canto direito, vigas e uma caçamba. Ao fundo, uma grua amarela e um guindaste. Legenda. Içamento de estruturas de sustentação, 1999. Na imagem da direita, um equipamento largo e gigante, semelhante a um trator de 3 andares, com grades de proteção e o que parece um container no alto. Tem cabos de aço e uma parte inclinada que está presa a uma das vigas de uma caixa ou reservatório, içada por 2 guindastes à direita.
Alimentos e bebidas. O setor de alimentação e bebidas é um dos maiores do país, representa cerca de 10,8% do PIB brasileiro e gera 1,8 milhão de empregos formais e diretos. Sua abrangência engloba a produção agrícola até a fabricação de alimentos e bebidas processados, embalagens, distribuição e varejo. E em toda essa cadeia, o transporte de cargas superpesadas é essencial para a montagem das fábricas. O setor cervejeiro é um dos que mais cresce. Só em 2023 cresceu quase 12%. Em todo o país, são mais de 1.700 estabelecimentos, segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária. São Paulo é o estado com maior número de cervejarias registradas, que já passam de 380, seguido pelo Rio Grande do Sul, mais de 300, e Minas Gerais, mais de 200. Atualmente, o Brasil é o terceiro maior produtor de cerveja do mundo, perdendo para a China e Estados Unidos. Na fábrica da Heineken, em Araraquara, funcionava a Cervejaria Kaiser, fundada em 1994. Naquela época, Laércio Tomé, da Tomé Transportes, fez o içamento de peças para esta e várias outras cervejarias. Abre aspas. Atendíamos uma empresa de origem francesa que fabricava fermentadores, maturadores e vários equipamentos para a fabricação de cerveja. Foi aí que surgiu a famosa lagartixa, o equipamento que tinha que ter a menor altura possível. Eles resolveram fabricar um fermentador com 5 metros de diâmetro e 20 metros de comprimento. E de repente nós tivemos que levar 10 desses para Mateus Leme, Minas Gerais. A gente fazia todo o percurso junto ao fabricante e víamos a possibilidade de a engenharia prospectar um equipamento que acomodasse essa peça na menor altura possível. Naquela época, a Light, antiga companhia de energia, ia levantando os fios. Fecha aspas. Conta Laércio.
Foto. Legenda. Transporte de silo para cervejaria em Araraquara, São Paulo, anos 90. Vista lateral de um viaduto por onde passa um cavalo mecânico levando 2 tonéis cilíndricos prateados, com 5 metros de diâmetro por 5 metros de altura. Atrás, uma Kombi cor de laranja com listras pretas diagonais faz a escolta. O viaduto cruza por cima de uma rodovia dupla. Ao fundo, uma grande torre de concreto.
Nos Andes. O transporte para a indústria não se resume a operações no Brasil. É comum o transporte de produtos brasileiros serem exportados para nossos vizinhos da América do Sul. Chile, Uruguai e Argentina estão acostumados a receber os caminhões superpesados do Brasil. Antônio Luiz Leite, da Primax, comenta suas experiências internacionais. Abre aspas. Para chegar no Chile, temos que vencer a Cordilheira dos Andes. Lembro de quando levamos um transformador de 80 toneladas para Antofagasta, próximo ao deserto do Atacama. Estávamos com a carga mais pesada e mais 5 veículos dos acessórios deles. Quando chegamos lá, deu a maior nevasca dos últimos anos. O exército ajudou a nos tirar de lá. íamos jogando sal na estrada para desfazer o gelo. Eles que determinam quando podemos andar. Eles trancam a gente lá embaixo e, quando acham que há segurança, começam a soltar os equipamentos. E nós, que estamos com equipamentos pesados, vamos por último. Primeiro eles liberam os carros, depois os caminhões menores. Em outra viagem, levamos 6 vagões do metrô de Santiago, no Chile, fabricados em São Paulo. Subimos a cordilheira com os vagões. Tiramos as rodas dos vagões. Separamos cada vagão em uma carreta que pesa em torno de 40 toneladas, de 4 eixos com cavalo duplo, para poder subir. E o vagão, que tem 25 metros de comprimento, em cima da carreta, fica a uma altura de 5 metros. Tivemos muita dificuldade para passar no famoso Caracoles, as curvas sinuosas no caminho da cordilheira entre Argentina e Chile. Teve que fechar a cordilheira para entrar o comboio. Nesses transportes internacionais, quem determina a rota são eles, para ver se tem algum tipo de interferência nas cidades. Uma viagem que, em veículo normal, demoraria de 2 a 4 dias, levou 75 dias, porque tivemos que fazer paradas nas cidades grandes e, dependendo do dia e do horário, não podíamos rodar. Fecha aspas.
Foto. Legenda. Travessia da Cordilheira dos Andes, Chile, 2019. Em um vale de terreno pedregoso na cordilheira, 2 cavalos mecânicos fazem a curva na estrada e um terceiro, parcialmente aparente, mais atrás do comboio. Levam a carga coberta por uma lona branca. Uma carreta menor e um automóvel estão estacionados em sentido contrário na beira da estrada.
Equipamento militar. Nós, brasileiros, certamente não nos vemos envolvidos em qualquer tipo de conflito armado com outros países, em pleno século XXI, dada a tradição de resolução pacífica de conflitos territoriais que tem predominado na América Latina. Entretanto, mesmo sem indícios de guerra, há necessidade de movimentação de equipamentos militares. Em 1995, foram transportados para o Exército Brasileiro 50 carros blindados de combate de Paranaguá para Rio Negro, no Paraná. Cada conjunto de transporte carregava um tanque com 10 metros de comprimento, 3,80 metros de largura, 3,80 metros de altura e peso de 55 toneladas. Entre 2012 e 2013, 2 submarinos da classe Tupi, produzidos pela Marinha do Brasil, foram movimentados nos portos brasileiros, o Tapajó e o Tamoio. Os nomes foram homenagens aos respectivos grupos indígenas brasileiros.
Foto. Legenda. Transporte de carros blindados, 1995. Em preto e branco, 2 tanques de guerra, cada um com um soldado em cima, passam lado a lado por uma via em área urbana. São escoltados por carretas. Nos dois lados do acostamento, cerca de 20 soldados perfilados, voltados para a via. Foto. Legenda. Içamento de caças em Arraial do Cabo, 1998. Visto de baixo e na diagonal, o avião caça cinza-chumbo, suspenso entre os braços do enorme guindaste amarelo acima da plataforma do navio cargueiro. Foto. Legenda. Movimentação do submarino Tapajó, 2012. Vista superior de uma balsa com o tanque cilíndrico cinza do submarino com 4 hélices na cauda e vela preta no alto. Visto de trás, sobre 4 suportes. 2 cavalos mecânicos lado a lado estão à frente, na rampa da balsa para a terra firme, para o cais. Cerca de 9 funcionários na operação. Foto. Legenda. Movimentação do submarino Tamoio, 2013. Visto do alto na diagonal, o enorme tanque cilíndrico vermelho com vela preta com cerca de 60 metros de comprimento, visto de trás, apoiado sobre 8 suportes que estão em uma linha de eixo em cima de uma balsa no mar. A linha de eixo está posicionada para passar pela rampa que conecta ao cais. Cerca de 20 homens acompanham a manobra. Ao fundo, um navio e pequenas embarcações atracadas. Foto. Legenda. Transporte de partes de carros blindados, anos 90. Em uma estrada estreita, no meio de uma região árida, vistos ao longe, 2 cavalos mecânicos puxam uma linha de eixo de 14 eixos que carrega um conjunto de rodas de tanque de guerra, composto por um par de 6 rodas cada envoltas em uma esteira rolante.